principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem.
Olá, gente, tudo bem? Bom, como vocês devem ter imaginado já pelo meu olá, não é o Caio que está ancorando esse episódio do Terraço Cast. E sim, eu, Raquel de Sá. Eu vim mais uma vez aqui conversar com vocês, dessa vez do outro lado, do lado da âncora, para fazer mais um episódio do Terraço Cast especial Mulheres no Mercado Financeiro. Então, para conversar com a gente aqui nesse segundo maravilhoso episódio, temos como convidada ilustre a Fernanda de Mello. Fê, que posso te chamar de Fê. Bem-vinda ao nosso podcast e, enfim, antes de tudo, agradeço muito a sua participação. Bom, Fê, então aqui vai aquela primeira pergunta, né, que eu fiz uma vez um processo, né, de coach, muito legal, com teatro, mas enfim, eles não deixaram a gente descobrir até o final. Mas já que eu que sou a âncora desse podcast, eu posso perguntar o que eu quiser no começo, então eu vou perguntar, o que que você faz, né, do que você se ocupa hoje, qual é a sua principal ocupação nesse mercado de trabalho tão complexo que vivemos hoje?
Fala, pessoal do Terraço, tudo jóia? Olha, não por nada, mas a Fernanda da época da faculdade tá sentindo que venceu na vida de participar desse podcast aqui com vocês. Porque eu sou fã do conteúdo do Terraço e desses ícones femininos que cá estão. E, bom, vamos lá. Eu sou a Fernanda Mello, eu trabalho como assessora de investimentos. Ou, tecnicamente, conforme a instrução CVM 497, um agente autônomo de investimentos. Eu gosto de dizer que, à medida que vamos amadurecendo na vida, a gente aprende que é muito mais produtivo contar com a ajuda de um profissional. Ou seja, um personal trainer para atividade física, um advogado quando surge uma necessidade jurídica, o seu encanador de confiança quando a pia entope. E, então, trocando em miúdos, o assessor de investimento é aquele psicólogo financeiro, por assim dizer, porque é aquele profissional que vai entender os objetivos financeiros dos clientes, o seu apetite ao risco, né, o quanto cada um deles está disposto a tomar risco e a familiaridade de cada um com o mercado de capitais e, assim, pelo bem maior, ajudar o brasileiro a investir melhor, no final das contas. Bom, acho que vocês puderam perceber, eu sou carioca, mas eu já moro há 3 anos em São Paulo. Eu vou contar essa história, eu prometo que vai ser breve. Hoje eu tenho 27 anos, recém-completados, mas até os 17 eu nasci e morei em Angra dos Reis, que é uma cidade de praia com 365 ilhas no estado do Rio de Janeiro. Eu fico totalmente em choque de pensar que isso já tem 10 anos. Mas enfim, lá eu tinha curiosidade por assuntos muito diferentes dos meus amigos. E eu fui desenvolvendo a minha curiosidade por coisas muito desconexas. Geralmente quem queria fazer engenharia claramente gostava de física e matemática e detestava história e geografia. Mas lá estava eu curtindo álgebra e geografia, política e detestando biologia e física, o que eu ia fazer da minha vida na época do vestibular. Então, quando eu li sobre o curso de economia a primeira vez, parece que soava um canto dos anjos, aquele... Oh! Olha, vendo daqui, até parece que eu tinha um grande plano, mas eu basicamente fui me aventurando e a narrativa exposed ficou ótima. Então, com 17... Eu estava na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. E nessa fase, entre ler o blog do Terraço e estudar, eu achava que eu queria mesmo era ser pesquisadora pela universidade. Eu sinto que, na época, as federais não levavam tanto o aluno de economia a conhecer o mercado financeiro no dia a dia. As ligas de mercado estavam embrionárias. E eu mesma fiz parte da empresa Júnior, que tem uma pegada mais para o empreendedorismo, que de verdade foi muito bom para mim, desde o D0 da faculdade, para entender o que é trabalhar de fato. Depois, eu entrei em um estágio na FINEP, que é uma agência de financiamento público para promover o desenvolvimento da inovação. E aí eu comecei a entender como funcionava o mecanismo de captação de recursos para o desenvolvimento das empresas, mas ainda na ótica do gasto público. Mas aí, eis que surgiu uma oportunidade de estudar na Carlos III de Madrid. E lá, todas as disciplinas tinham muita preocupação de mostrar a prática. Então, assim que eu voltei, faltando só o TCC para eu me formar na UF, a minha cabeça já era outra. E aí eu entrei no mercado financeiro e realmente tive a sensação de que minha mente estava expandindo. Para ser sincera, esse feeling eu tenho até hoje, constantemente. E aí eu comecei na Ágora Corretora, ainda no Rio, e lá foi a minha escola. Eu entrei junto com outras 20 pessoas na área comercial e imagina, eu não queria fazer feio de não passar no CPA 20 ou no PQO de primeira, que era exigido na época. E fora que eu sou extremamente tímida, então eu basicamente engoli a vergonha, estudei demais e com um mês e meio eu tava ali com as certificações necessárias. E para quem estiver me ouvindo agora, eu juro, se você tá se sentindo perdida, eu te garanto que é uma sensação normal. Eu me lembro muito bem de sentir isso logo no início, mas depois tudo vai se clareando.
É maravilhoso. Amei o psicólogo financeiro. Achei incrível. Porque, de fato, você tem toda a razão. A gente vai percebendo que fazer as coisas sozinho é zero, né? Ainda mais a gente que estuda economia, né? É a pior alocação de recursos, né? Uma alocação totalmente ineficiente de recursos. Eu, por exemplo, tudo que eu consigo, né? Tudo que eu tenho a condição de pagar, eu tenho alguém pra fazer alguma coisa, né? Então, pra quem assiste How I Met Your Mother, né? Que o Barney tem a guy pra qualquer coisa. Então, eu acho que eu também, trabalhando numa instituição financeira, eu tenho sim uma assessora financeira que me ajuda pra caramba. A gente costuma dizer, né, que em casa de ferreiro espeta de pau. E, bom, eu indico a todos terem um assessor financeiro, porque eu falo de mercado o dia inteiro e aí chega com o meu dinheiro e eu falo, ah, não, não, eu vou querer uma ajudinha também. Então, enfim, respeito muito assessores, né, encanadores, personal trainers e todos aqueles que fazem o seu trabalho muito bem, né, e facilitam a vida de outras pessoas que devem fazer outro trabalho também muito bem. Então agora, Fê, conta um pouquinho de como que você chegou até aqui, né? Como é que foi a sua carreira, da onde você é, né? O que que você estudou? Como que você tá nessa sua posição hoje de psicólogo financeiro?
Quando você é iniciante e desconhecido, não existe o que te desvie do seu propósito de melhorar. Eu fiz de tudo um pouco ali naquele meu primeiro trabalho no mercado financeiro, justamente porque eu queria aprender e ter noção do todo. Eu entrei no B2B, mas eu participava de call com gestores de oferta, eu ia em palestra para cliente, fazia manual para minha área, até para eu estudar, eu fazia cold call, eu fui PO de uma plataforma nova, eu gravei vídeo comercial, eu testava sistema. Realmente eu estava empenhada em zerar tudo que eu pudesse fazer ali para aprender. Inclusive, vai uma indicação de livro aqui, que se chama Por que os Generalistas Vencem em um Mundo de Especialistas? Um título com o qual eu concordo plenamente, porque há quem diga que a especialização tem um custo. Você aprende cada vez mais sobre algo cada vez menor. E aí vai um certo exagero que você aprende cada vez mais sobre algo cada vez menor até entender tudo sobre o nada. Não, mas aí já é um exagero. Eu só digo isso porque eu sou aquela pessoa que funciona com mapas mentais. Enquanto não tiver um retrato do cenário macro na minha cabeça, eu não sinto que eu entendi. Mas na medida do possível, a gente vai balanceando. E depois de 2 anos que eu tava no mercado financeiro, eu resolvi me especializar e eu tirei o CFP, que é uma certificação internacional que prepara o profissional para o exercício da atividade de planejador financeiro pessoal. É um título de distinção, salvo engano. Uma ou outra instituição que pede essa certificação como um pré-requisito para a atividade, mas no geral é um título de distinção que chancela um profissional como qualificado, como um profissional que entende todas as etapas do planejamento financeiro.
Demais, demais. Adorei. Adorei a sua carreira. Parabéns pela trajetória. E também gostei muito muito dos seus comentários, me identifiquei com vários aí do que você falou, né? Na verdade, quando você diz, ah, eu fui fazendo, e aí olhando em retrospecto, parece que funcionou super bem, né? Foi mais ou menos a mesma coisa que eu fiz na minha vida. E eu também adorei que você defende o generalista, né? Eu, na minha vida, sofri muito com isso, sobre, enfim, esse estigma do generalismo, né? Eu que já estudei, já fiz de tudo um pouco, mas esse podcast não é sobre mim. Então, enfim, obrigada por compartilhar isso tudo com a gente aqui. Uma outra pergunta, né, que é bem importante quando a gente fala de mulheres no mercado financeiro. Quais foram, assim, você já encontrou desafios, né? Ou quais, assim, se você já encontrou desafios ao longo da sua carreira, quais foram eles? E mais alguma outra coisa que você destaca, né, ao longo da sua trajetória, por ser mulher, enfim, ou mesmo por sentir, né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, porque eu sou mulher é alguma coisa, né? Mas, enfim, às vezes tá na nossa cabeça também. Conta pra gente, o que você passou sendo uma mulher nesse mercado tão masculino?
Bom, e aí, olhando pra trás, apesar de não ter sido uma história roteirizada previamente, eu tenho o maior orgulho, sabe? De ser uma mulher que veio do interior, né? Entrei num curso majoritariamente masculino e pra ganhar uma confiança e engatar na minha carreira profissional, participei de grupos dentro da faculdade, fui buscando fazer estágio pra me chancelar, né, pra me sentir confiante de atuar no que eu sabia fazer. E bom, depois que eu finalmente coloquei o título de CFP do lado do meu nome, eu vi uma sensação de que agora as pessoas me respeitavam. Depois do CFP, eu recebi um patrocínio dos meus chefes na época e engatei num MBA em Financial Markets na São Paulo. E depois daí eu percebi que a sensação precisa partir da gente, né? Eu sempre imaginei que, poxa, as pessoas não vão me dar credibilidade porque eu sou mulher, eu sou muito nova, mas isso a gente meio que tem que se impor de verdade. E foi aí que eu decidi, então, me juntar à filosofia da XP. Hoje eu sou sócia de uma figura que provavelmente vocês conhecem, o Alberto Setúbal, da família do Itaú. E eu tenho minha carteira de clientes, dos quais eu sou assessora, e eu sou responsável também por toda a publicidade e conteúdo do escritório.
Excelente, Fê. Tá certíssima, super concordo. Bom, por último, né, eu acho que aquelas duas perguntas finais, né? A primeira delas é, eu tinha uma, vou até lembrar pra fazer essa última pergunta, eu tinha uma chefe muito querida, né, que ela, eu gostava que ela sempre perguntava assim, what drives you, né? What gives you energy? What energizes you? E tô falando em inglês porque ela era britânica e eu não me lembro como eu traduzi, não sei exatamente como eu traduziria isso, né, com toda essa empolgação que ela falava. E aí eu lembro que, cara, essa pergunta sempre fazia pensar, realmente, né, por que que eu faço o que eu faço? O que que me energiza? E você, o que que te energiza? E a última pergunta, né? Conta pra gente, que na verdade não é uma pergunta, é uma demanda. Fala um pouco pra gente uma curiosidade sobre você.
Mas agora a pergunta principal é por que eu faço o que eu faço? Se vocês pararem pra pensar, hoje no Brasil a gente tem mais ou menos 200 milhões de habitantes, mas só 3 milhões de pessoas investem na Bolsa. E imagina o potencial que o nosso país tem, não só das pessoas mudarem a chavinha de sair do endividamento, mas o potencial investidor, quanta liquidez tem aí na mesa, que não recebe a assessoria adequada ou que é abordado por oportunidades mais duvidosas. Então, você se profissionalizar e fazer um trabalho sério, né, preparado e que passe confiança através de uma instituição de confiança, eu acho que é a profissão do futuro. E agora uma curiosidade sobre mim. Olha, há 10 anos eu era uma das responsáveis pelo canal de rádio do meu colégio. E nesse ano de 2021, eu dei início a um projeto pessoal em que eu falo todos os dias na emissora de rádio da minha região, a Costa Azul, no Sul Fluminense, sobre educação financeira. E agora eu cheguei no meu auge participando aqui do podcast do Terraço. Mas, brincadeiras à parte, muito obrigada, Raquel, Caio e todo o time que faz disso aqui ser um fenômeno que é há tanto tempo. Muito obrigada mesmo. Eu tô muito feliz de ter participado aqui desse episódio de Mulheres no Mercado Financeiro. Um grande abraço.
Gente, que maravilhoso. Adorei a história do rádio. Eu sou uma fã de rádio, tá? Outro dia eu fiz uma entrevista no rádio e eu fiquei, cara, emocionada. Eu falei, até pro cara, eu falei, gente, eu amo rádio, me avisa onde vai sair. Enfim, eu sou a louca do rádio. Então, adorei que você já, enfim, já teve isso na sua carreira e até hoje também tá próxima do rádio. Enfim, muito obrigada, né? Agradeço aqui mais uma vez pela sua participação no Terraço Cast, nesses episódios especiais sobre mulheres no mercado financeiro. Foi um prazer tê-la aqui conosco. E, enfim, continue nos ouvindo e as portas virtuais do podcast vão estar sempre abertas. Obrigada, gente. Obrigada, Fê. Obrigado, Caio, remotamente e todos os nossos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado desse episódio especial do Terraço Cast Mulheres no Mercado Financeiro.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.